Olá, chegamos e está no ar mais um programa da Rádio Assembleia.
Olá, eu sou Cláudia Ribeiro e hoje apresento o programa junto com o Odilon Araújo, meu colega.
Vamos lá, no programa de hoje, que é especial, temos o assunto tratado com todo cuidado e capricho aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Nosso assunto é agenda especial na casa. Nesta segunda-feira começa a terceira edição do Parlamento Universitário. Um projeto muito interessante da Escola do Legislativo aqui da nossa Assembleia, que já foi, inclusive, premiado nacionalmente.
No ano passado, o Parlamento Universitário aqui da Assembleia ganhou o Prêmio Cultural da ABEL, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas. Foi o melhor projeto educacional desenvolvido por um legislativo brasileiro para o público externo. É com essa responsabilidade e com essa responsabilidade a mais de ser visto já como uma experiência, uma referência nacional, que o nosso Parlamento Universitário está começando, vai começar esse ano.
Muito bem, e para trazer detalhes sobre as novidades desse ano, para nos explicar também como funciona esse projeto ousado e inovador, convidamos hoje para o nosso programa da Rádio Assembleia, dessa vez, o diretor legislativo da Assembleia e também diretor da Escola do Legislativo, que participou da idealização do projeto, Diliade Alessi. Olá, Diliade, seja muito bem-vindo ao nosso programa da Rádio Assembleia. Obrigado por aceitar nosso convite.
Eu que agradeço o convite, Odilon. Cláudio, é um prazer estar aqui no programa e para falar sobre o Parlamento Universitário, esse programa que vai acontecer em breve aqui na Assembleia Legislativa. E, sem dúvida, a gente tem boas expectativas aí para muito aprendizado dos alunos e também muito retorno aqui para a nossa Assembleia Legislativa.
Agora, só para a gente começar, né? Vamos explicar para o público que não conhece o que é o Parlamento Universitário.
Então, o Parlamento Universitário é um programa desenvolvido aqui pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa, já está na terceira edição, e neles são selecionados alunos de 9 instituições de ensino superior aqui do Paraná, e esses alunos vêm aqui até a Assembleia e trabalham como se fossem deputados estaduais. A simulação de todo o trabalho dos deputados. Podem apresentar projetos, é eleita a mesa executiva, são formadas as comissões, escolha de líderes partidários, todo o processo legislativo, desde a apresentação até a sanção governamental, ou seja, o aluno vai compreender completamente como funciona o processo legislativo, e essa organização administrativa. Função da mesa executiva, a função do líder partidário, como funciona o plenário, como funcionam as comissões, a elaboração dos pareceres. Então, um programa completo que simula todo o trabalho do deputado estadual, que, sem dúvida, forma melhor esses alunos que vão entender melhor como funciona um legislativo.
É um baita de um aprendizado, né, para quem está na universidade. Agora, como surgiu a ideia de instituir essa atividade na agenda da Assembleia? Como é que surgiu a ideia?
A Assembleia Legislativa, quando assumiu esta nova mesa executiva, ainda em 2015, ela sequer tinha uma escola do Legislativo em funcionamento. Havia a resolução que criou, havia a criação formal da escola, mas não havia eventos, não existiam eventos. E assim que foi criado, lá em setembro de 2015, a gente já pensava em fazer parlamento simulado, seja o parlamento jovem, que tem outras escolas, ou um parlamento universitário, que é uma inovação aqui da Assembleia do Paraná. E aí, em conversa com o Henrique do Vale, que era um amigo meu que estava na Universidade Federal do Paraná no curso de Direito e integrava um partido universitário, já era envolvido com a política universitária, ele sentou aqui com a gente e a gente começou a pensar junto com a Universidade Federal, junto com o PDU, a desenvolver esse projeto. Um projeto inovador, completamente diferente das outras assembleias, e fomos pensando, desenvolvendo o regimento interno, e essa foi a primeira edição de 2016. A partir de 2017, a gente se desvinculou só da Federal do Paraná e passou a ser um projeto exclusivo aqui da Escola do Legislativo, e assim a gente pôde abraçar em mais faculdades, mais universidades e outros cursos, porque a primeira edição foi só com o curso
com aluno de Direito, né? Verdade, exatamente. Né? E daí foi uma experiência também até para eles, né? Que a gente, ano passado, fez muita matéria, muita entrevista para eles. Foi uma coisa muito única, né? A experiência para eles tem sido muito enriquecedora, né? Eles mesmos dizem, né?
Sem dúvida. A gente, até por uma questão de processo pedagógico da escola, buscamos sempre a avaliação dos alunos. Nós pedimos para que eles avaliem o programa e, claro, a amizade que se forma, são 2 semanas tão intensas que a amizade fica muito grande. Eu tenho contato com todos esses universitários, até mesmo aqueles que participaram da edição de 2016 e a de 2017, que vão vir aqui, vão trabalhar como voluntários na edição de 2018, porque gostam do programa. Então, essa avaliação, essa aprovação dos alunos é o que mais nos motiva. É, não são raros os depoimentos aí de alunos colocando nas suas redes sociais quanto gostaram, dizendo que é um dos melhores programas que participaram em toda a vida acadêmica. Então, isso deixa muito feliz aqui a Escola do Legislativo e traz bastante lucro aqui para a Assembleia também. Porque, é claro, né, são alunos que trazem ideias inovadoras para cá e nós, servidores e os deputados, podem aproveitar essas ideias.
O presidente da Casa, deputado Ademar Traiano, é um incentivador também desse projeto, né?
Ah, sem dúvida. O deputado Ademar Traiano, desde 2015, quando assumiu a mesa, ele tem esse foco, a abertura total das portas da Assembleia Legislativa. Então, a Escola do Legislativo veio nesse sentido, e o Parlamento Universitário também, mas tantos outros programas, né? Geração Atitude, que é um programa similar ao Parlamento, mas para alunos de ensino médio, o Assembleia no Enem, que é feito também, né? Aulas para alunos do Enem, portas da Assembleia abertas. É assim que acho que se faz um legislativo melhor. Uhum. Portas abertas, mais pessoas vindo, participando e dando ideias.
Né, troca, claro, de ideias, né? Exatamente.
Sem dúvida. Um deputado não consegue entender de todos os assuntos com tanta precisão. E a partir do momento que você abre as portas, seja para o universitário, para jovem, ou para aqueles que entendem mais de determinados assuntos, eu acho que se criam leis melhores, se fiscaliza melhor e as funções da Assembleia são feitos com maior qualidade.
Agora, por falar em lei, as leis, né, os projetos que eles acabam trazendo para apresentar aqui, como é que tem sido o nível? É bom o nível? O que vocês têm observado? Porque você participa de todo o processo, né? Inclusive, você trata os universitários como deputados, vossas excelências, né? Quer dizer, é uma simulação mesmo, né? Uma coisa assim, prática mesmo, né?
Ah, sem dúvida. A simulação tem que ser assim, tem que ser completa. Tem que tratá-los como deputados mesmo. Até mesmo a assessoria que assessora o presidente da casa, hoje o Ademar Traiano, que assessora o primeiro secretário, o Plauto Miró, que assessora os deputados, são as mesmas pessoas que assessoram da mesma maneira os parlamentares universitários. Então, essa simulação tem que ser assim. E agora a gente teve aí 45 projetos de lei, um projeto de resolução e 4 propostas de emenda à Constituição. Eles até tiveram ideias bem inovadoras até para alterar a Constituição do Estado e ideias bem interessantes que, não raramente, já nas outras edições, deputados estaduais aproveitaram essas ideias dos alunos e apresentaram os projetos que tramitam na casa e até mesmo estão aí próximos de virar lei. Então, é a possibilidade de um aluno fazer história. Uhum. É um aluno fazendo história, fazendo uma lei da autoria dele, né? Até propor no currículo, autor de uma lei estadual. Então, isso é muito bacana.
Você destacou aí os projetos que chegaram já com esse grupo, né, que começa as atividades na próxima segunda-feira. Você poderia destacar algum desses projetos, alguns deles, o que eles trazem ou alguma dessas emendas à Constituição?
As emendas à Constituição, elas estão tratando, até mesmo tem uma emenda à Constituição que quer colocar na Constituição do Estado que o parlamento universitário vai acontecer todo ano e que ele tem que ser interiorizado. Vai gerar discussão, vai gerar bastante polêmica esse projeto. E os projetos de lei dos mais variados assuntos. Tem direito do idoso, direito do consumidor, tem preferência para pessoas com mal de Alzheimer, algumas políticas públicas para pessoas com mal de Alzheimer.
Nós inclusão temos total, né, as ideias.
Exatamente. Bacana. Muito projeto de educação, é claro, né? São alunos que saíram há pouco tempo do ensino médio, que estão no ensino superior, muito projeto voltado para a educação. Acho que vai ter bastante ideia bacana, que não só vai ser discutida e muito bem discutida aqui no Parlamento Universitário, mas também na Assembleia Legislativa depois pelos deputados estaduais. Acho que muitos deles vão aproveitar essas ideias.
E a gente nota também que às vezes os ânimos se acirram, né? Durante, pelo menos nas edições passadas. Como é que está a expectativa para esse ano? Muita discussão aí, muito debate?
Com certeza, com certeza. Né? Muitas vezes a polarização política no meio universitário ela é muito maior do que a polarização política no mundo político real. Mas isso é importante. É importante. A gente vê nas outras duas edições, é muito perceptível que os alunos chegam aqui com ideias muito mais polarizadas ou muito mais enviesadas para um determinado lado e compreendem como funciona o poder legislativo, que é exatamente um processo de negociação. Muitas vezes eles deixam de exigir aquilo, aquela ideia inicial, que era extremamente para um lado, e para entrar em acordo, na conversa com os seus colegas deputados, conseguem amenizar um pouco essas ideias mais enviesadas e conseguem fazer aí um projeto. E isso é o poder legislativo. Uhum. Então a gente fica muito feliz. E outra coisa muito interessante. Às vezes chega um deputado que tem aquela ideologia extremamente à esquerda ou extremamente à direita, e chegam aqui e eles têm essa possibilidade de contato com os deputados estaduais, com secretários de Estado, com autoridades que vêm até aqui e acabam tendo até uma relação de amizade com deputados, com políticos que têm uma ideologia completamente diferente. Isso é bacana. Isso é uma das coisas mais interessantes do programa. Uhum. Acho que saem alunos aqui com ideias bem diferentes.
Diretor, como é que o projeto é visto hoje pelos nossos deputados? Que retorno já a equipe da Escola do Legislativo teve, né, desde a primeira edição do projeto? Como é que é a percepção dos deputados da casa, né, com essa atividade?
Ah, os deputados, até eu tenho que agradecer muito os deputados aqui, porque todos eles, de todos os partidos, governo, oposição, direita, esquerda, todos eles participam, nos ajudam, vão até os eventos, conversam com os alunos, tiram dúvida desses deputados universitários.
Lembram dos tempos quando eram mais jovens?
Ah, isso, sem dúvida. E também dão essas lições, né? Muito importante, talvez seja uma das partes mais importantes do programa, esse contato com os políticos. Então, seja os deputados mais jovens, os deputados mais velhos, todos eles conversam. E, claro, eles aproveitam muito essas ideias, mais uma vez, né? Não se limita a um ou dois deputados. Vários deles vão atrás, conversam com os alunos e apresentam os projetos de lei dos universitários, de ideia dos universitários, na Assembleia Real e tramita aqui na casa.
Então, e acaba mudando um pouco também a visão, até que o pessoal lá de fora, os estudantes, têm do político, né? Porque antes de conhecer o dia a dia, muitos não têm muita noção, né, do que é. Muda isso? Você sente isso? Já sentiu?
Isso, com certeza, com certeza. É uma mudança radical. São duas semanas que o aluno entra com uma visão e sai realmente com outra.
Até fazer uma observação na pergunta da Cláudia, porque muitas vezes existe uma imagem fora da Assembleia Legislativa, aquela visão, né, que não é muito positiva em relação ao trabalho dos políticos. E o projeto, assim, traz os estudantes, por exemplo, para essa convivência aqui, para conhecerem esse ambiente político, esse ambiente de trabalho político, né? Como é que surgem as percepções a partir da experiência que eles vivem aqui?
Exatamente, Odilon. Não dá para negar que nós vivemos uma crise política, que a avaliação de quem está no mundo político, ela, em geral, ela não é tão boa. E, claro, o Parlamento Universitário serve para isso também. Muitos deles chegam aqui com algumas avaliações e até a gente faz algumas perguntas para eles do que, como eles avaliam a Assembleia, como avaliam os deputados, o trabalho. E muitos deles reclamam muito mesmo. Dizem, o deputado trabalha muito pouco, o deputado apresenta poucos projetos, há poucas leis que tramitam aqui na casa. A hora que eles chegam, sentam como deputados e precisam fazer um projeto. A dificuldade de se ter uma boa ideia. A dificuldade de se ter uma boa ideia, especialmente para uma lei estadual.
Para que seja aprovada depois na comissão, porque às vezes ela é rejeitada.
Exatamente. E a visão que eles têm muitas vezes é que o deputado só faz o trabalho do plenário. E não é isso. O deputado tem que fazer o parecer. O deputado tem que fazer o trabalho das comissões. O deputado tem que organizar as pautas das comissões. Ele tem que negociar com as lideranças. Ele tem que estar também próximo à população. Sim. Não adianta o deputado ficar aqui só na Assembleia Legislativa esperando a sessão acontecer, ouvir os discursos e votar. Essa é uma pequena parcela do trabalho do deputado. Mínima parcela do trabalho do deputado. O que o deputado faz mesmo, e eles percebem isso, é esse trabalho de comissões, de ter que estudar muito, de ter que trabalhar, de ter que escrever. E, claro, isso a gente ainda não consegue simular, mas eles compreendem exatamente que não adianta nada vir aqui e ficar esperando. É claro, eles têm que buscar as ideias, buscar as necessidades da população no interior do estado, aqui na capital, na região metropolitana, buscar as necessidades da população para que os discursos, os projetos atendam essas necessidades.
E quais as novidades para esse ano? Vocês prepararam alguma novidade? Está diferente das edições anteriores?
Esse ano nós vamos focar bastante em treinamento, fazer mais treinamento conosco, a nossa equipe falando mais com eles, porque nós percebemos que na edição passada o início começou um pouquinho truncado, então, dada essa necessidade, nós vamos focar mais em treinamento.
E questões técnicas, né, no comecinho.
Questões técnicas, especialmente as comissões, né? É muito difícil para um deputado que acabou de chegar organizar uma pauta e tocar uma sessão como presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
Aprender sobre o regimento.
Exatamente. Então, nós vamos focar muito, queremos trazer mais autoridades, mais... Ainda não posso confirmar nomes.
Algum para adiantar para a gente?
Não, tem bastante convite, ainda não temos a confirmação. Prefiro deixar aí uma surpresa, mas acho que teremos lá no ano passado. Tivemos alguns, até governador de outro estado chegou a participar aqui. Esperamos que desta vez venham também outras autoridades. E, claro, né, as nossas inovações, que são inovações que já tinham no parlamento passado, mas que vale destacar porque são únicas. A possibilidade da eleição do governador, uma eleição indireta. Por quê? Para simular também o trabalho que o governador tem com a Assembleia, seja no processo legislativo, que ele tem o poder de sanção ou veto dos projetos que são aprovados aqui na Assembleia, seja da iniciativa, que o governador também pode iniciar o processo legislativo, também pode propor projetos. E tem algumas matérias que são de iniciativa exclusiva
somente
do governador.
Do executivo, né?
Exatamente. Então, nós tivemos essa ideia de incluir o governador, que é algo que não tem em nenhum lugar do país e que certamente enriqueceu muito no nosso projeto. E para vocês também aqui, para o pessoal que trabalha na comunicação, essa é uma coisa que eu também acho bem bacana do nosso projeto, que é inovadora, que é a inclusão dos estudantes de jornalismo, que até a equipe de comunicação que os atende, eles também simulam.
Né?
Eles simulam o trabalho do.
É exercício, né? Vão escrever.
Exatamente, vão ter que escrever.
Vai ter pauta aí.
Vão, televisão, rádio. E essas matérias dos estudantes universitários são publicadas no site oficial. Uhum. Isso é muito bacana, né?
Demonstra, é um estímulo, né?
Sem dúvida, demonstra essa abertura que a casa inteira. O Parlamento Universitário, é bom que se frise, não é um programa só da Escola do Legislativo, é de toda a administração da Assembleia. Aliás, a Diretoria de Comunicação ajuda muito, a Diretoria de Assistência ao Plenário, a Diretoria Legislativa, o Núcleo de Apoio Legislativo, todo o cerimonial, todo mundo abraça a causa, faz esse trabalho para entregar um projeto melhor para os estudantes.
Estudantes de quais cursos participam? Você citou os jornalistas e que
os
mais?
Os futuros advogados.
Isso, né? Então, é isso, exatamente. Na primeira edição eram só os alunos de direito. Desta vez é aberto para todos os cursos, todo mundo que tem interesse. É evidente que alguns cursos acabam tendo um interesse maior. Boa parte deles mesmo, a gente abrindo para todos os cursos, continua sendo de direito. Vem muita gente de ciências sociais. Há um aluno de engenharia, eu
olha,
não lembro exatamente qual engenharia.
Mas é uma pauta para nós.
Que legal, hein?
Mas tem alunos de engenharia, tem alunos dos mais variados. No ano passado, me recordo que o pessoal de letras veio em peso também.
Então, sociologia também, parece, teoria política.
Ciência política e ciências sociais. Exatamente, ciência política e ciências sociais são cursos que se interessam bastante. Então, e isso é bom, né? Porque o parlamento ele tem que ser esse local... com ideias variadas. É isso que enriquece o
influências de vários setores, né? Atuando.
Exatamente.
Agora, doutor Diliardi, também eu notei, eu que cubro, né, o parlamento desde a primeira edição, eu estou falando porque eu como espectadora, o ano passado, o senhor o Juarez, né, o diretor de assistência ao plenário, vocês são bem rigorosos com relação a horários também. Dá essa disciplina para eles também, né? Para eles... o comportamento tem que ser de um deputado mesmo, né? Chegar na hora, né? Era bem... É uma coisa que também dá uma despertada nesse sentido, né? Na disciplina, né?
temos que ser um pouco exigentes, né? São alunos de graduação, muitos, a maioria jovens. No ano passado, nós tivemos até um sexagenário.
Ai, é verdade.
O deputado Miguel Moisa, que fez um excelente
foi
trabalho.
Foi ótimo.
Eu ainda não conheço a idade de todos os alunos que vão participar desta edição, mas assim que conhecer, acho que a gente vai ver também idades variadas, mas tem que ser rigoroso com ele, sim, porque, e é claro, né, tem que, nós temos que demonstrar o respeito, né, até o dinheiro público que está sendo investido, embora seja um orçamento mínimo, muito pequeno que nós gastamos, graças a essas parcerias que nós fazemos com as universidades, o investimento é mínimo, mas são servidores públicos que estão aqui trabalhando, o espaço público que é destinado somente aos alunos universitários, então nós temos que exigir, claro, se todos nós estamos nos dedicando aqui para fazer esse evento, eles também, nós temos que exigir dos deputados universitários também um comprometimento para que o evento aconteça de maneira qualificada.
Este ano, alunos de quantas instituições participaram, disputaram as vagas no Parlamento?
São 9 instituições, eu até tenho aqui os nomes, é o UFPR, né, Universidade Federal do Paraná, a PUC, a Unibrasil, Uninter, Unicuritiba, FAI, o PET, Tuiuti e a Universidade Positivo. São essas as instituições que celebraram o convênio conosco e até aproveito a oportunidade para agradecer essas instituições. O trabalho que elas fazem, especialmente a seleção dos alunos. A inscrição é a nosso cargo. O evento também fica aqui para a Assembleia Legislativa, mas a parte da seleção é feita pelas universidades.
E critérios dependendo do procedimento de cada universidade, né?
Cada universidade escolhe o seu critério. Nós deixamos completamente livre para as universidades conveniadas os critérios de seleção. Nós até sugerimos algumas pautas, algumas provas de processo legislativo para que todos esses que se inscreveram já tenham...
Essa base.
Nós tivemos mais de 800 inscrições. E o que é bacana é que as universidades aproveitam para não só mobilizar esses alunos que participam e esses alunos que se inscreveram, mas toda a comunidade acadêmica, ela
se envolve, né? Acaba se envolvendo de alguma forma.
Toda a comunidade acadêmica se envolve e ajuda aqueles que foram selecionados a apresentar projetos, a preparar discursos. Então isso é muito interessante, tem que agradecer muito essas instituições.
Ok.
Outra pergunta, o que é possível adiantar baseado nas experiências de anos anteriores que eles viveram e uma curiosidade também antes do primeiro passo do Parlamento, né? Quais são as expectativas, as maiores preocupações antes desse start aí?
Adiantar, nós podemos adiantar que vai ser um evento bacana, vai ter muita discussão acirrada, os embates são de qualidade, todos os anos foram, todos os alunos fazem bons discursos, bons debates, não só das proposições, dos projetos de lei, das propostas de emenda à Constituição, dos projetos de resolução. Mas também, assim como é na Assembleia, eles podem falar sobre tema livre. E nós tivemos aqui, aliás, a TV Assembleia vai passar, o Parlamento Universitário vai passar ao vivo. Então, quem quiser outro desafio. Quem quiser acompanhar, vale a pena, porque nós tivemos aqui alguns discursos célebres, não só sobre política, mas coisas técnicas, federalismo, Constituição de 88, feminismo, enfim.
Umas propostas muito polêmicas, né?
Eles fazem, sempre entra em pauta a questão do Estado laico. Essa sempre tem embates.
Um tema, né?
Mas é muito importante que se debata aqui. Que se debata aqui, porque aí é isso que, às vezes, isso acontece muito, como eu já disse. Chegam com uma ideia, às vezes, muito radical para um lado e vão conhecendo outras opiniões. Vão tendo acesso a outras pessoas, outras que pensam diferente. E é isso que é interessante, né? Eles percebem que, às vezes, o meio é diferente, mas o fim, às vezes, é o mesmo. O fim é todo mundo quer melhorar a vida da população, todo mundo quer, mas por meios diferentes. Então, é legal eles entrarem aqui e falarem sobre esses temas. Vale a pena acompanhar.
E o Parlamento acontece também num momento bem propício, né? Porque acaba que vai ser depois das eleições, né? Gerais, né? E teve eleição esse ano, ou seja, tem tudo a ver, né, com esse momento, né, que o Brasil atravessa, que o Paraná atravessou, né?
Exatamente, essas eleições históricas que vão acontecer no dia 28 e já no outro dia, no dia seguinte, já é o início do Parlamento Universitário.
Lembrando que essa entrevista está sendo gravada com o doutor Dilliard, então a gente ainda não tem o resultado da eleição presidencial, né? Mas, né, já vamos estar com esse resultado e acho que vai ter muita discussão também com relação a isso, né?
Essa, O que nós fazemos no Parlamento Universitário, é bom que você registre isso. Para evitar que o debate empobreça, tão somente em ataques e defesas de políticos que já trabalham, nós, no nosso regulamento, quem se inscreve tem que aceitar esse regulamento, essas regras, que é, não se pode falar em partido político, nem bem, nem mal, e nem em políticos que estão em atuação, ou aqueles que já faleceram ou que já se aposentaram, uhum. Falar bem ou mal, porque empobrece o debate.
Sim, é verdade.
O que a gente quer é que eles discutam pautas,
ideias,
pode falar bem,
né?
Da esquerda, bem da direita, bem do centro.
Um nível mais elevado.
Claro, do liberalismo econômico, de conservadorismo, de progressismo, pode falar de tudo. Mas não de político, porque aí empobrece. Ah, eu sou a favor de tal político, ah, eu sou contra. Aí fica um embate pobre, uhum. que não enriquece a formação do aluno. Então,
não só para emendar nessa claro. Ideia aí, nós vivemos uma corrida eleitoral para a presidência histórica, como o senhor citou. Por quê? Porque vivemos um momento de discussões intensas, sobretudo nas redes sociais, nunca acompanhamos isso na história do país nessa intensidade, e dois opostos muito extremos. Há uma preocupação de que esse ponto de vista ideológico e tão extremo de algumas pessoas também contamine de alguma forma aí o movimento desse parlamento universitário. De alguma forma isso vai acontecer um pouco, ao menos, né?
Sem dúvida, isso acaba influenciando, influencia, a eleição influencia, as pessoas, todo mundo, né, ainda mais os universitários, vão estar acabando de sair de um processo eleitoral, que todo mundo sabe, polarizado, e aí vai ter o resultado, e claro, isso pode influenciar, mas eu acho que é nesse sentido que vai melhorar, que as pessoas vão entender melhor, vão entender, e é normal numa democracia você ter, né, posicionamentos radicais para um lado, para o outro, e nós temos que respeitar todas as posições políticas. Aliás, é uma das coisas que a mesa executiva exige, e eu como diretor da Escola do Legislativo também exijo da equipe, é a total isenção. Nós temos que, pelo menos o máximo possível, atuarmos como magistrados, com isenção total. Não podemos tender... Todo mundo tem sua ideologia política, né? Você tem, o Digon tem, eu tenho, mas, claro, no Parlamento Universitário nós temos que focar muito em isenção. Deixar que os alunos façam, apresentem as suas ideias, apresentem suas propostas, e eles mesmos vão compreender melhor, eles mesmos vão aprender, acho que vão sair daqui com pensamentos diferentes.
Então podemos esperar aí muito, muito bons debates aí nessas duas próximas semanas.
É o que eu espero, é o que eu... E convido todo mundo que vai ouvir esse programa a também participar, mandar sua ideia, acompanhar pela TV Assembleia, pelo Facebook, pelas redes sociais. É uma oportunidade de ouro para esses alunos, que muitas vezes estão lá debatendo só em rede social e vão poder subir na tribuna da Assembleia Legislativa, falar para os outros deputados, defender essas
para
ideias.
Para todo o Paraná.
Para todo o Paraná. E sem dúvida, né? É um vídeo histórico que eles vão ter, né? Tudo é gravado, eles vão poder falar na tribuna, defender essa ideia, defender o seu projeto, defender seu posicionamento político, defender essas coisas mais técnicas de finanças do Estado, de federalismo, de constitucionalismo. E vão gravar esses vídeos, vão estar na tribuna e vão poder lançar na sua rede social também. E o envolvimento nas redes sociais, ele aumenta muito. Até as próprias redes sociais oficiais da Assembleia, elas movimentam muito mais durante o Parlamento Universitário. Porque, né, nós atingimos pessoas que não é comum nós atingirmos, né? Essa juventude, o pai, a mãe, a família, os amigos desses...
É verdade.
Todas as instituições, né? Todo mundo conhece os parlamentares, universitários, todo mundo fica curioso.
É verdade, é isso que é bacana, né? Assim, esse envolvimento maior, né? O parlamento também traz isso, não só esse envolvimento dos estudantes, como de pessoas que geralmente a Assembleia não atinge.
E daqui... desses universitários, por que não surgir novos políticos? Porque também é um objetivo, né? Futuros políticos lá no né? Lá na frente,
claro,
né?
Claro, e isso que nós queremos despertar o interesse pela política. Por mais que se tenha muitas pessoas que desprezam a política, é a política que muda a situação do país, é a política que muda a situação de um Estado. Então nós precisamos despertar, especialmente nos jovens, esse interesse político. E não tenho dúvida, até pela experiência que nós tivemos das edições passadas, que nós teremos futuros políticos, sim. os alunos das edições passadas. Vemos que eles participam dos centros acadêmicos, dos diretórios acadêmicos, participaram das eleições. Até mesmo tivemos um aluno do ano passado que se candidatou a deputado federal e fez uma votação excelente. Salvo engano, 10 mil votos.
Uau!
Foi muito bem, foi candidato a deputado federal. E foi muito deputado legal. Universitário.
Um ex-deputado universitário? Que ótimo!
Um ex-deputado universitário foi candidato, fez 10 mil votos, foi muito bem, uma ótima votação. E outros tantos, isso é muito interessante, continuaram e fizeram campanha para deputados estaduais, que eles conheceram aqui.
Ótimo!
Então, esse despertar político foi bem interessante.
Merece também destaque, diretor, o prêmio que o Parlamento Universitário ganhou no passado, né, foi o prêmio da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas. Quer dizer, é um prêmio que, de uma certa forma, ele também amplia, né, aumenta a responsabilidade desta terceira edição do Parlamento Universitário, que agora a Assembleia tem um Parlamento Universitário aí que, de uma forma, ele é uma referência no país hoje.
É, o prêmio, ao mesmo tempo, ele traz felicidades, mas ele também traz responsabilidades, né? Nós ganhamos esse prêmio da ABEL, que muito nos orgulha, é claro. É o trabalho bem feito é recompensado, os prêmios... A Assembleia, quando eu entrei aqui, ainda em 2011, eu não tinha conhecimento nem de ter concorrido a prêmios. E hoje nós podemos nos orgulhar de ter aí 5, 6 prêmios, e o Parlamento Universitário é um desses projetos premiados. É claro, a gente fica muito feliz e muito interessante, porque talvez seja esse trabalho da Escola do Legislativo que tenha trazido a possibilidade do encontro que vai acontecer da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas, que não só congrega as Escolas do Legislativo das Assembleias, mas também das Câmaras Municipais e também dos Tribunais de Contas dos Estados. E todos os estados têm, e eles vão vir aqui para Curitiba num encontro nacional. E vai coincidir,
nossa.
No dia 9 de novembro, que é o encerramento do Parlamento Universitário.
Então teremos muita
vai
gente
ter evento aqui em
com
Curitiba,
certeza.
Aqui na Assembleia da ABEL. Nós vamos aproveitar e fazer uma palestra com a professora doutora Márcia Carla, que vai poder falar tanto para os parlamentares universitários quanto para os representantes das escolas de todo o país, do Brasil inteiro, vai poder falar e dar uma palestra para o pessoal aí.
Muito legal.
É isso.
E diretor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Foi muito esclarecedor, esclareceu muitos detalhes aí do nosso parlamento. Quem nos acompanha aqui, agradecemos muito.
Eu que agradeço o convite mais uma vez, estou sempre à disposição.
E sucesso, né, para essa edição.
Muito obrigado,
né?
Cláudia, muito obrigado.
Então, para quem chegou pela metade, só destacamos, conversamos hoje com o diretor legislativo da Assembleia, também diretor da Escola do Legislativo, né, que é responsável pela idealização desse projeto do Parlamento Universitário, que está na sua terceira edição e que começa nesta segunda-feira. Desejamos aqui todo sucesso para todas as equipes aí que vão estar envolvidas nessa grande aventura aí, nesse grande trabalho que vai ser receber os estudantes.
Muito obrigado, mais uma vez.
Inclusive, você pode esperar, você que nos assiste, nos ouve, nós vamos ter parlamentares universitários aqui, dando entrevista pra gente, né, conversando e falando dessa experiência, né, que vai estar sendo aí participar do projeto.
Ó, antes de encerrar, ó, mais isso também contribui muito para a simulação completa. Os deputados universitários têm que dar entrevistas, seja aqui para as equipes oficiais da comunicação, seja até mesmo que sempre vem a mídia tradicional, vem as rádios, vem as televisões aqui até a Assembleia e faz entrevista com esses deputados.
Eles vão ter que treinar.
Então eles têm que treinar e a simulação fica muito mais completa. O trabalho de vocês enriquece o programa.
Ok.
Beleza. A gente se despede do programa de hoje da Rádio Assembleia. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela companhia.
E se você quiser assistir novamente o programa, se você quiser ouvir, está lá tudo no site da Assembleia, alep.pr.gov.br.
Até a próxima.